Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estamos ao vivo de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, se preferirem, 11 a 12 UTC. Também podem acessar a mesma plataforma para encontrar toda a nossa programação em todas as nossas línguas. Também lembrem que estamos nos aplicativos, no celular. Podem nos acompanhar utilizando o app da RAI, o app da Rádio Nacional ou também o app da Rádio Garden. E ainda estamos na onda curta, gentileza da emissora americana WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL em versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser enviados para qslrae@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região. E também hoje estaremos falando em DXismo, porque temos o programete dx.com.ar. Também temos o programete destinado a questões da vida e da saúde. E ainda um comentário para o Festival Cosquín Rock, um festival tradicional para a música do rock e do pop, que tem a sua edição 2025 a partir de amanhã. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento na operação técnica de Glória Sarmiento, passemos para as informações. De acordo com números oficiais, a inflação de janeiro na Argentina desacelera. A inflação desacelerou para 2,2% após o pequeno aumento mensal em dezembro, de 2,7%, abaixo das expectativas do mercado. A variação anual ficou em 84,5%, de acordo com o INDEC, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o órgão oficial de medições da Argentina. Esse é o primeiro índice de preços ao consumidor anual de dois dígitos desde janeiro de 2023. A divisão que registrou o maior aumento em janeiro foi restaurantes e hotéis, devido a aumentos sazonais nos serviços de hotelaria. Ela foi seguida de perto por habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, devido a aumentos nos aluguéis e despesas relacionadas, e eletricidade, gás e outros combustíveis. No outro extremo, o setor de vestuário e calçados registrou a sua primeira deflação, caiu 0,7% após a abertura das importações, vendas antecipadas devido à mudança de estação e a queda no consumo, de acordo isso com os economistas. É a primeira queda de preços nessa categoria desde janeiro de 2019. Essas reduções estão ocorrendo em um contexto em que a renda não está se recuperando ou está se recuperando apenas marginalmente, com uma taxa de câmbio que incentiva as compras no exterior. O governo comemorou a nova desaceleração da inflação e ressaltou que foi a taxa mais baixa desde 2020, confirmando a continuidade do processo de desinflação.
A inflação se manteve em queda na Argentina e ficou em 2,2% em janeiro. No acumulado de 12 meses, chegou a 84,5%. Esse foi o dado mensal mais baixo desde julho de 2020. E o primeiro dado de inflação em 12 meses, inferior a 100% desde janeiro de 2023. Os números são do Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC. O presidente argentino, Javier Milei, comemorou em um vídeo publicado no Instagram. "Seguimos fazendo história", afirmou. A alta de preços foi puxada pelo setor de restaurantes e hotéis, com 5,3% em plena temporada de férias dos argentinos, enquanto no extremo oposto apareceu o setor de peças de vestuário e calçados, que registrou queda de 0,7%. O viés de baixa da inflação se manteve nos últimos 13 meses, sob o mandato de Javier Milei, que implementou um ajuste fiscal e um corte de gastos públicos. Com sua política econômica, o governo conseguiu o primeiro superávit fiscal anual desde 2010. Mas, por outro lado, se consolidou uma recessão e, no primeiro semestre, houve um salto de 11 pontos na pobreza, que afetou 52,9% da população. Há indícios de que esse índice tenha diminuído no segundo semestre. A queda da inflação, no entanto, não tem o mesmo impacto na vida de todos os argentinos, muitos deles afetados pela queda anual na atividade dos setores de construção, indústria manufatureira e atacado e varejo. Nessa linha, em 2024, o consumo de leite foi o mais baixo dos últimos 34 anos, enquanto o consumo per capita de carne foi o segundo mais baixo desde que os registros começaram em 1914, segundo um estudo realizado pela Fundação Inovação com Inclusão.
Incêndios na Argentina. 4 dos 6 focos na Patagônia estão começando a se acalmar na área de El Bolsón. Os brigadistas e bombeiros continuam trabalhando para conter o incêndio em El Bolsón, que já afetou cerca de 3.825 hectares. Uma chuva inesperada trouxe alívio e facilitou ontem, quinta-feira, as tarefas de combate, mas ainda há setores ativos. Juan Carlos Martínez, chefe da Brigada de Incêndios de El Bolsón, deu detalhes sobre a situação dos incêndios florestais na área.
Volvemos a la Patagonia porque allí todavía arden algunos focos. Sin embargo, 4 de 6 de los focos activos podrían estar entrando en una fase de enfriamiento.
Nos está ayudando en estos últimos días a entender lo que está pasando el responsable de bomberos de El Bolsón, Juan Carlos Martínez. Juan Carlos, buenos días para vos. Gracias nuevamente por prestarnos tus ojos y tus oídos a esta situación que nos preocupa en todo el país.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, como hacían en la introducción, ha mejorado mucho en esta semana la situación. El fuego no está apagado, pero estamos en una etapa donde hay zonas que se ha logrado frenar, hay zonas que se está enfriando. Y bueno, se está trabajando muy duro para tratar
Juan Carlos, ¿qué fue lo que ayudó? Porque lluvias entendemos que no hubo en cantidad suficiente. ¿Ayudó el descenso de temperatura?
Hubo una lluvia el día lunes a la 1 de la mañana, de muy pocos milímetros, pero eso enfrió un poco la zona, permitió el avance de los siguientes escuadrones sobre el fuego y ha ayudado a frenarlo. Y cuando vos lográs que no consuma material nuevo y que no tenga combustible, de por sí solo se empieza a achicar. Y eso es lo que se ha logrado hacer en el transcurso de esta semana y se lo tiene contenido, no apagado.
Bien. ¿Contenido exactamente qué significa en este momento? ¿Qué es lo que todavía arde por la zona? ¿Cuáles son las zonas más comprometidas?
Bueno, las zonas que nos estuvieron en vilo y durante muchos días y muchas horas fueron la zona más poblada. Eso se ha logrado frenarlo y se ha logrado enfriar, o sea que hoy está el fuego hacia la parte alta. Pero bueno, el fuego es muy dinámico y tiene vida propia. Si no logramos apagarlo, en cualquier momento un cambio de viento, la suba de la temperatura te lo vuelve a activar y se vuelven a generar frente de fuego donde no lo tenía o donde creía que lo tenía dominado. Así que el único objetivo que tenemos es que se apague en su totalidad para quedarnos tranquilos.
Juan Carlos, te llevo a este tema y no te quiero comprometer específicamente llamándote a un terreno policial o judicial porque no es tu trabajo es combatir el fuego, pero también tu trabajo es asistir a quienes viven en la zona. Y en la zona no solamente viven terratenientes o dueños de grandes estancias y demás, sino también pueblos originarios que están en algunos casos en el foco de la posibilidad de haber generado intencionalmente algún sector, quizás a alguno de los incendios. ¿Cómo es la convivencia en medio de este desastre natural con los pueblos originarios? ¿Cómo aceptan retirarse de las tierras cuando hay que evacuar? ¿Cómo es ese manejo que es muy delicado?
Bueno, con los pueblos originarios siempre la convivencia fue excelente. Se convive históricamente de toda la vida, ¿no? Hoy hay un grupo minúsculo de personas que tratan de utilizar a los pueblos originales y por ahí a la comunidad en general como para tenerla de rehén, haciendo distintos reclamos, distintos eventos, pero hay que separar que con las comunidades, con el pueblo, normalmente no hay conflicto. Sí puede haber conflicto con algún sector.
Juan Carlos, muchas gracias como siempre, ¿eh? Un abrazo.
No, por favor, muchas gracias a usted y muchas gracias por informar.
A Argentina é o país mais caro da América Latina. Qualquer turista estrangeiro que passe por Buenos Aires pode ver que em um bar porteño, um café custa o equivalente a cerca de 3,5 dólares, em comparação com o 1,5 dólar em Bogotá ou São Paulo, ou ainda os 2,5 dólares na Cidade do México ou Santiago do Chile. A Argentina é o país mais caro da região. Os preços sobem ainda mais em roupas, carros e eletrônicos, setores que na Argentina são altamente protegidos da concorrência estrangeira. Nem mesmo o salário mínimo, que é apenas um pouco mais alto do que no Brasil e muito abaixo do Chile ou do México, compensa esse fato. A consequência imediata dos preços mais altos em dólares é que as classes média e alta compram tudo o que podem online com seus cartões de crédito no exterior, agora que Milei reduziu as tarifas e facilitou a entrada de produtos do exterior. O presidente do Brasil defende estudos para explorar petróleo na margem equatorial. Lula fez anúncios e entregas de programas federais no Amapá.
Em meio ao debate sobre a intenção da Petrobras de perfurar poços para a extração de petróleo na bacia do Foz do Rio Amazonas, no litoral do Amapá, o presidente Lula voltou a defender que, ao menos, seja feito um estudo sobre a existência do combustível fóssil. Segundo Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve se reunir com o Ibama para avaliar formas de autorizar a Petrobras a fazer as análises.
Tem gente que fala que não pode pesquisar a margem equatorial para saber se a gente tem petróleo. Eu quero preservar, mas eu não posso deixar uma riqueza que a gente não sabe se tem e quanto é, a 2.000 metros de profundidade, enquanto Suriname e a Guiana estão ficando ricos às custas do petróleo que tem a 50 quilômetros de nós. Eu não quero estragar 1 metro de coisa daqui, mas ninguém pode proibir a gente de pesquisar para saber o tamanho da riqueza que a gente tem.
O assunto foi mencionado pelo presidente nesta quinta-feira, durante a cerimônia de anúncios e entregas no Amapá. O pedido da Petrobras para realizar estudos nas chamadas águas profundas na bacia da Foz do Amazonas foi negado pelo Ibama, que alegou, entre outros pontos, a falta de um estudo completo sobre o impacto ambiental. Ainda no evento, Lula disse que o governo vai lançar 3 programas para a população mais pobre. Um que cria crédito consignado para os trabalhadores de empresas privadas, outro que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e o terceiro para distribuir botijão de gás de graça. Ao lado de ministros e autoridades, o presidente entregou mais de 280 moradias do Minha Casa Minha Vida. Na mesma cerimônia, foi autorizado o início de um novo campus do Instituto Federal do Amapá, com capacidade para 1.400 estudantes. Também foi feita a concessão de áreas da União para regularização fundiária e urbanização, para dar segurança jurídica às pessoas físicas e empreendedores da região. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A Aliança Global contra a Fome pode ter mais peso após a guinada dos Estados Unidos. A organização foi criada no ano passado, no G20, e conta com 165 adesões.
A mudança de postura dos Estados Unidos no cenário internacional pode aumentar a importância da Aliança Global contra a Fome. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti, representou o Ministério do Desenvolvimento Social num debate do encontro de novos prefeitos e prefeitas nesta quinta-feira. A aliança foi lançada no passado no G20 que reúne as maiores economias do mundo, durante a presidência brasileira do grupo. Para ela, a posição do presidente Donald Trump contra o multilateralismo e parcerias internacionais pode ser uma oportunidade para a aliança.
Porque é uma proposta que visa aí construir uma grande aliança, uma grande união de forças para propósitos que fazem bem para a vida, né? Garantir a alimentação, garantir a erradicação da pobreza. Então, acho que a aliança, na verdade, ela ganha mais força e mais relevância nessa conjuntura internacional que a gente está vivendo.
A ideia da aliança é reunir países e instituições que possam compartilhar programas de sucesso, recursos e soluções. A meta é erradicar a fome e a pobreza até 2030. A secretária lembra que as associações de municípios também podem aderir.
As associações, elas podem fazer uma adesão, seja para passar a experiência que tem, esse é um dos pilares, né, da Aliança Global, que é esse pilar técnico. Você pode passar a sua experiência na implementação de um programa, de uma política, e contribuir com que outro estado, com que outros países também possam implementar essas ações.
Atualmente, são 165 adesões à Aliança, entre países e instituições financeiras internacionais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Gustavo Petro começa uma ampla reforma ministerial na Colômbia. O presidente afirma que mudará equipe para atender o programa ordenado pelo povo.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que o ex-senador Antônio Sanguino assumirá o cargo de ministro do Trabalho. Essa é a primeira decisão ministerial após a crise provocada por uma reunião pública que expôs divisões dentro do governo. No domingo, Petro pediu aos principais funcionários da gestão que colocassem os cargos à disposição em meio a um turbilhão político provocado por uma transmissão ao vivo de um conselho de ministros no dia 4 de fevereiro, que revelou confrontos furiosos entre Petro e os seus auxiliares mais próximos. Sanguino, renomado professor universitário e colunista, foi vereador de Bogotá entre 2008 e 2017 e senador pelo partido centrista Aliança Verde entre 2018 e 2022. Ele substitui Glória Inês Ramírez, que após o pedido de Petro, anunciou a renúncia irrevogável do cargo, juntamente com outras autoridades importantes da administração de esquerda, como a ministra do Meio Ambiente, Susana Muhammad. Ramírez foi responsável por levar à aprovação de uma reforma previdenciária que, entre outras coisas, aumenta os subsídios mensais para os idosos mais pobres e obriga os colombianos a cotizar os primeiros 2,3 salários mínimos num fundo público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência de Notícias AFP. Locução, Douglas Matos.
O Congresso de El Salvador aprova a lei para enviar menores a prisões de adultos. O Congresso de El Salvador, a pedido do presidente do país, Nayib Bukele, aprovou a reforma de uma lei para enviar menores apreendidos e vinculados a gangues a prisões de adultos, onde ficarão separados em pavilhões até completarem 18 anos.
O Congresso de El Salvador aprovou uma lei que permite a apreensão de adolescentes acusados de envolvimento com crime organizado em cadeias de adultos. A reforma da Lei Penal Juvenil estabelece que os menores que cometeram delitos vinculados ao crime organizado ou associações ilícitas passem para a jurisdição da Direção de Centros Penais, que administra as prisões para adultos. Nas penitenciárias, os menores serão separados em pavilhões até completarem 18 anos, quando passarão ao regime geral dos adultos. O objetivo é evitar que os menores vinculados ao crime organizado recebam o mesmo tratamento que aqueles que cometeram crimes de menor gravidade ou de forma isolada. No caso dos jovens com penas por crimes comuns, eles continuarão em centros administrados pelo Instituto Salvadorenho para o Desenvolvimento Integral da Infância e Adolescência, para cumprir os objetivos de reintegração social. Também na quarta-feira, o Parlamento aprovou outra reforma que nega liberdade condicional para pessoas condenadas por acusações de crime organizado. A onda de reformas que endurecem as penas para vários crimes começou na última sexta-feira, quando o Congresso aumentou para até 60 anos a pena de prisão para casos de homicídio com agravante. Desde março de 2022, Bukele trava uma guerra contra as gangues com um regime de exceção, durante o qual mais de 83 mil pessoas foram detidas. Cerca de 8 mil foram libertadas até agora.
RAI, a Argentina al mundo.
Rai, Argentina, 面向世界.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam então muito bem-vindos ao dx.com.br, programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos com o habitual recanto de sugestões de escuta. Portanto, recomendamos ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes dessas notícias, também lembremos que as frequências que aqui mencionamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. A emissora de onda curta danesa, World Music Radio, está agora no ar da seguinte maneira. Em 927 kHz, com 300 watts, transmite de Hvidovre, Dinamarca, de forma diária e durante as 24 horas do dia. Na onda curta, ela transmite aos sábados e domingos, na frequência de 5.930, com 100 watts, uma potência de Brahmin, e na frequência de 15.700 kHz, com apenas 10 watts, do transmissor localizado em Randers, sempre na Dinamarca. Aos dias sábados e domingos, essas transmissões ocorrem de 9 a 16 horas UTC. E por último, a World Music Radio emite os seus espaços a diário durante as 24 horas na frequência de 25.800 kHz. Com 60 watts, as transmissões ocorrem de Aarhus, também da Dinamarca. Toda a programação pode ser acompanhada através do streaming online em www.wmr.radio. E podemos antecipar, conforme surge de uma notícia surgida, é publicada já no site, na web da Espanha, El Radio Escucha, que a World Music Radio em breve terá um novo transmissor de 300 watts, como o qual sairá ao ar na frequência de 15.700 kHz, faixa internacional de 49 metros. Continuamos agora na Ásia Central, já que o serviço para o exterior Bengali, conhecido como Bangladesh Betar, pode ser escutado em inglês e também em nepalês, na frequência de 4.750 kHz via Shavar, Bangladesh, conforme o seguinte esquema de transmissões. De 12h30 até 13 horas, sempre UTC, pelos 4.750 kHz, com 100 kW para o sudoeste asiático em inglês. E das 13 horas 15 minutos às 13 horas 45 minutos, transmite pelos 4.750, também com 100 kW, para o sul da Ásia, e estas transmissões ocorrem em nepalês. Por sua vez, a rádio Daploy Somnui, conhecida também pela sua denominação em inglês como Vietnam Democracy Radio, vai ao ar com programas a diário na frequência de 9.670 via Paoshun, de 12h30 a 12h58 minutos, com 100 kW em idioma vietnamês e transmitindo para o Sudeste Asiático. Thank you. E falemos agora na Rádio Mali, que continua com as suas emissões para o oeste da África, em francês e línguas locais, como a língua Bambara. E pode ser escutada esta emissora, a Rádio Mali, de 6 a 8 horas UTC, pelos 5.995 kHz. De 8 a 18 horas foi escutada pelos 9.635 e de 18 a 24 horas também pelos 5.995. A potência anunciada é de 50 kW e os relatórios podem ser enviados para o seguinte correio eletrônico: ortm@ortm.ml. Já da Monróvia, a emissora religiosa ELWA continua emitindo a diário pelos 6.050 kHz em inglês e também em línguas vernáculas da Libéria, de 5h30 a 10 horas e também de 17h a 22h30 horas, sempre dirigidas para o oeste da África. A emissora foi confirmada com um relatório de recepção na seguinte no seguinte endereço eletrônico: elwaradio54@gmail.com. E falamos agora do Quirguistão, na Ásia Central, onde a rádio oficial Kyrgyz Radio, a número 1, conta com uma transmissão diária em onda curta em idioma Kyrgyz, de 23 a 18 horas, pelos 4.010 kHz, com um programa em russo, de segundas a sextas-feiras, de 12 a 12h30 horas, sempre em direção para o centro da Ásia. Podem enviar relatórios de recepção por correio eletrônico para o seguinte endereço: ktrksite@gmail.com. Por último, de Sri Lanka, a SLBC, que significa Sri Lanka Broadcasting Corporation, emite a diário para o sudoeste da Ásia com uma potência de 125 kW em bengalês, de 0h30 a 1 horas pelos 11.905 e também de 16h30 a 18h30 horas pelos 11.750 kHz em Sinhala. Os relatórios de recepção corretos, onde podem anexar um arquivo curto também de áudio, são confirmados no seguinte correio: victor.gonetillek@gmail.com, isto é, victor.gonetillek@gmail.com. E hoje, antes de encerrar o dx.com.br, compartilhamos uma reportagem especial da Rádio Agência Nacional Brasileira. Acontece que o Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro e, por esse motivo, o histórico programete Viva Maria da Rádio Agência Nacional Brasileira lembrou a presença feminina no rádio.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, rádio apaixonadas e rádio apaixonados desse nosso programa, que rumo ao Dia Mundial do Rádio, se apressa em lembrar que, por mais incrível que pareça, o rádio é mulher, contraria a gramática, né? Tanto assim que nos idos de 2014, a própria Unesco comemorou o 13 de fevereiro à luz das questões de gênero e, para isso, se valeu de um dado que justifica essa afirmação. O rádio é mulher porque 74% de sua audiência é feminina e quem com certeza tem bons motivos para concordar com isso é a nossa querida amiga atriz Cida Mendes. Ela que, na pele de sua concessa, diz que a rádia, é assim que ela chama, a rádia é mulher porque é feita por mulheres para as mulheres. Então, é isso mesmo, minha feia. Vamos lá. Afinal, por que que o rádio é mulher, Concessa?
Primeiro, eu sempre falei a rádio. Não importa se uma pessoa falar comigo que rádio é homem. Porque eu sempre na minha vida, desde pequenininha, eu falava a rádio tal, a rádio nacional, a rádio. Então eu acho que rádio é mulher. Porque é fala demais, né, Maravilha?
Pois é.
Além... Rádio e mulher que fala desse jeito.
E mulher que gosta muito de falar também ao pé do ouvido, né?
É, de ficar ali, de uma musiquinha, né? De um conselho. Olha, você vê como é que a rádio é feminina.
É,
até o conselho, ela conta uma fofoca.
É verdade.
Ela gosta de uma musiquinha, uma notícia, né?
Isso.
É romântica, gosta de lembrar. Então, a rádio é mulher.
Pois é, e é democrática, né? Então.
Não, é boa demais. Qualquer um, pobre que seja, pode ter uma rádio e pode ficar sabendo de todas as notícias, né?
Exato, é.
Enquanto isso, está lá trabalhando. Porque a televisão, já não gosto muito da televisão, porque a televisão ocupa.
Ocupa.
Aí você vai fazer um trem e tá vendo a televisão. As pessoas que assistem uma novela atrás da outra, como é que assistem? Quantas horas eu vou ficar sentada ali? Eu não tenho tempo disso. Quando as novelas eram na rádio, eu ia escutando no vilinho e fazendo as coisas. Mas agora na televisão, ficar afundando o sofá, eu tô muito nova ainda pra isso.
Pois é. Agora, de que forma você acredita que o rádio possa ajudar as mulheres a romperem o silêncio, principalmente nesse embate, nesse enfrentamento da violência que sabemos é tão cruel ainda com as mulheres, hein?
Eu acho que é em gota, igual você anda fazendo mesmo.
Isso.
Então, acho que todas as rádios têm que ter essa obrigação de falar em gota. Pílula, né? Igual eu faço aqui no Paracatu.
Uhum.
Porque nas gotinhas, assim, vai pegando as pessoas.
É pegando, né?
A consciência, né? Amplia a consciência da pessoa.
É verdade. Agora, Concessa, para encerrar, de tudo que você já ouviu no rádio, nessas ondas poderosas, qual foi a mensagem, a notícia, a novela, a canção que mais tocou no seu rádio coração?
Eu não se esqueço, Mara Régia, eu era ainda assim, mocinha, né? Quando eu tava passando roupa e crado, ouvindo rádio, né? É notícia, Elis Regina morreu.
Nossa.
Quase que eu queimei a roupa que eu tava passando.
É
porque
mesmo.
Eu larguei o ferro e do modo de sair falando lá em casa, que lá em casa nós gostávamos dela, né? Nós gostávamos.
É.
Linda que a mulher canta, né?
Lindo, lindo, lindo.
Aí eu lembro que na hora que eu tava passando a roupa, a Elis Regina morreu. Até hoje, quando fala nela, eu lembro dessa hora.
É.
Como um gado da rádio que falou pra mim.
É. E aí, qual foi a música que eles tocaram logo de imediato?
Eles tocou ela cantando assim, o sonho mais lindo sonhei.
Fascinação. Lindo, né?
Eu chorei, parecendo que era minha irmã que estava morrendo.
Pois é. Coincidentemente, essa foi a maior emoção que eu também tive no rádio. Nós estávamos com o programa Viva Maria pronto para entrar no ar, de repente veio a notícia da morte da Elise e a gente queria que aquela notícia fosse uma mentira, né? E aí a gente procurou e foi a partir desse dia que o Viva Maria deixou de entrar no ar na voz do Milton Nascimento para, na voz Garganta Útero de Elis Regina, eternizar nossa força, raça e fé. Viva você, Concessa!
Viva, coisinha! Viva Maria! Viva todo mundo! Viva a Elis Regina também!
Ai, sempre! Beijos, meu amor! Obrigada!
Beijo, querido! Com Deus, viu?
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
E é assim que chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo. Editada por Arnaldo Slein.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI.
E começamos agora o programete, a sessão dedicada a falar em questões de estilos de vida e cuidado da saúde. Assim como Trump, Milei anuncia a saída da Argentina da Organização Mundial da Saúde. O presidente da Argentina anunciou a retirada do nosso país da Organização Mundial da Saúde, a OMS, segundo o anúncio do porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em uma entrevista coletiva na quarta-feira da semana passada, e sob o argumento de soberania sanitária. A decisão, segundo Milei, se baseia nas profundas diferenças em relação à gestão da saúde, especialmente na pandemia de Covid-19, segundo acrescentou o porta-voz. Nós, argentinos, não permitiremos que uma organização internacional interfira em nossa soberania, muito menos em nossa saúde, enfatizou. O porta-voz também disse que dá ao país maior flexibilidade para implementar políticas adaptadas ao contexto de interesses que a Argentina requer, assim como maior disponibilidade dos recursos e reafirma o nosso caminho para um país com soberania em questão de saúde. A decisão do governo argentino está sintonizada com o decreto firmado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que os Estados Unidos deixem a OMS e, ao mesmo tempo, congelem o financiamento estadunidense para programas de combate à AIDS em países em desenvolvimento. A saída dos Estados Unidos, o maior contribuinte do órgão internacional de saúde, forçou a OMS a rever os seus programas e prioridades, segundo disse a agência da ONU. O porta-voz do governo ultradireitista também argumentou que a Argentina não recebe financiamento por parte da OMS e explicou que, por isso, a retirada do país não apresenta uma perda de fundos nem a qualidade dos serviços de saúde que o Estado oferece. Além disso, dá mais flexibilidade ao país para adotar políticas e reafirma o caminho da soberania sanitária, acrescentou o porta-voz. As decisões argentinas devem ser tomadas por argentinos, reafirmou. A Argentina é um dos 194 membros da OMS, além de integrante do Conselho Executivo do órgão, por causa de suas políticas sanitárias públicas e participação histórica ativa dentro da própria OMS.
O presidente argentino Javier Milei vai retirar a Argentina da Organização Mundial da Saúde. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo porta-voz presidencial Manuel Adorni em uma entrevista coletiva. O presidente Milei instruiu o chanceler Gerardo Huerten para retirar a participação da Argentina da Organização Mundial da Saúde. A mesma se sustenta em profundas diferenças em relação, é claro, à gestão da saúde, especialmente durante a pandemia. Adorni disse que os argentinos não vão permitir que uma organização internacional interfira na soberania, muito menos na saúde do país. O porta-voz explicou que esta medida dá à Argentina maior flexibilidade para implementar políticas adaptadas ao contexto de interesses que o país requer e maior possibilidade dos recursos. A decisão do governo argentino está alinhada ao decreto firmado pelo presidente americano Donald Trump para que os Estados Unidos deixem a OMS e, ao mesmo tempo, congelem o financiamento americano para programas de combate à AIDS em países em desenvolvimento. Em um e-mail interno ao qual a AFP teve acesso, a OMS disse que a saída dos Estados Unidos, o maior contribuinte do órgão internacional de saúde, forçou a organização a rever seus programas e prioridades.
A ONU emite alerta epidemiológico de febre amarela nas Américas. O número de casos subiu nos últimos meses de 2024 e se estendem pelas primeiras semanas deste ano. Metade das notificações confirmadas resultou em mortes. A doença, antes concentrada na região amazônica, está se alastrando para outras áreas, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde.
A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, está alertando para o aumento de casos de febre amarela em países latino-americanos. No ano passado, dos 61 casos confirmados da doença, 30 resultaram em morte. As notificações subiram especialmente nos últimos meses de 2024, numa tendência que se confirmou pelas primeiras semanas desse ano. A agência da ONU informa que somente em janeiro foram 17 casos adicionais e 7 mortes. No ano passado, as infecções por febre amarela estavam concentradas na região amazônica de países como Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana e Peru. Mas esse ano, a doença começou a se alastrar para localidades no estado de São Paulo e no departamento de Tolima, na Colômbia. O Peru também notificou uma morte pela doença. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, outros países podem ser afetados. A febre amarela é uma doença viral séria que pode matar se disseminada de forma severa. A OPAS diz que o diagnóstico precoce e tratamento são fundamentais. A agência da ONU afirma que a subida de casos mostra a necessidade urgente de prevenção pelos países da região, que devem melhorar a vigilância epidemiológica, principalmente em áreas de alto risco. A imunização é a melhor forma de prevenção da febre amarela. No ano passado, a maioria dos casos ocorreu em pessoas que não haviam sido vacinadas contra a doença. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gregg.
E nesse sentido, vários estados do Brasil estão em alerta para a febre amarela.
Neste mês de fevereiro, o Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre a febre amarela para os estados do Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Roraima. A nota técnica encaminhada para as secretarias de saúde recomenda a intensificação das ações de vigilância e imunização nas áreas consideradas de risco. Aqui em Palmas, no ano passado, a doença foi confirmada em 2 macacos na zona rural da cidade. E neste ano, existem 2 casos em investigação na cidade de Arraias, na região sudeste do Tocantins, sendo um deles em humano e outro em macaco. É importante ressaltar que os macacos não transmitem a doença. Eles são indicativos da presença do vírus nas regiões. A infecção ela acontece por meio de mosquitos silvestres que vivem na zona de mata e que não habitam o ambiente urbano. Caso os sintomas apareçam como febre, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas ou vômitos, é importante buscar atendimento médico e informar sobre uma possível exposição a áreas de risco. Viviane Goulart, para a Unitins FM.
Estudos mostram que reclamar influencia a saúde física e mental. As condições socioeconômicas interferem no grau de reclamação.
Você é uma pessoa que reclama muito? Segundo especialistas, esse hábito pode trazer consequências sérias para a saúde mental e física. A reclamação pode levar a uma redução dos neurotransmissores essenciais para o bem-estar, como a dopamina e a serotonina, e dificultar a capacidade de ver as situações de forma mais otimista. Para especialista em neurofeedback e membro do Instituto Brainstar, Emily Pires, fatores sociais e econômicos interferem nos graus de reclamação e pessoas em condições socioeconômicas mais vulneráveis são mais afetadas em sistemas específicos de respostas emocionais.
Diferentes realidades socioeconômicas influenciam significativamente como as pessoas percebem e expressam insatisfação ou reclamações. Esses estudos neurocientíficos mostram que o estresse crônico associado a condições socioeconômicas desfavoráveis afeta a função do sistema límbico, particularmente da amígdala e do hipocampo, regiões que são relacionadas a respostas emocionais e à memória.
Por outro lado, inúmeras situações da rotina também influenciam essa ação, como conta a professora Ana Letícia.
Eu reclamo bastante, principalmente por conta do transporte público, porque eu moro muito longe de tudo, eu moro em uma parte bem escondida da Zona Oeste, então para qualquer compromisso que eu tenha, para ir para a faculdade, para trabalhar, para resolver algum problema, eu levo pelo menos de 2 a 3 horas no transporte público, faço pelo menos 2 baldeações, então isso é uma coisa que acaba me gerando muito estresse, né? Porque, por exemplo, nos dias de calor não tem ar-condicionado direito, então passo muito calor, passo mal, passo aperto, né? Porque os transportes sempre estão cheios, então eu reclamo principalmente por conta disso e pelo tempo também que eu perco do meu dia só nesses trajetos, né?
Ainda, segundo a especialista, práticas para fortalecer a concentração, exercícios físicos regulares e manter um sono de qualidade são fatores essenciais para reduzir os níveis de estresse.
Prática de mindfulness, que é aquela concentração, né? Aquela meditação direcionada, concentrada, isso ajuda muito, que é você, né, entrar em contato com aquilo que você precisa fazer, concentrar, associado a exercícios de respiração, isso é muito positivo. Exercício físico regular, isso aumenta muito a liberação de neurotransmissores, tais como serotonina, dopamina, né? Ele ajuda a aumentar esses neurotransmissores nas fendas sinápticas que acontecem dentro do cérebro. O sono é importantíssimo, pois ele regula o funcionamento do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, ele reduz essa hiperatividade, muitas vezes, da amígdala, né, que fica muito reativa ao sistema de luta e fuga, gerando muita ansiedade. Ele acaba regulando isso, né? Então, esse eixo fica mais equilibrado. Então, o sono é de fundamental importância para qualquer resposta de saúde mental.
Com supervisão de Luana Major, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Luan Souza.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, Mien Xiang Shi Jie.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the World.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, Mien Xiang Shi Jie.
RAI, Argentina vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the World.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI Argentina ao Mundo apresenta. Rumbo a Cosquín Rock 2025. O Cosquín Rock é o festival de música mais importante da Argentina e um dos mais renomados da América Latina. Ele nasceu em 2001, criado por José Palazzo, com a ideia de oferecer um evento de grande porte que reunisse as melhores bandas de rock argentinas em um só lugar. Inspirado no espírito do Festival Nacional de Folclore de Cosquín, o evento recebeu o nome da cidade de Córdoba, Cosquín, e no seu início foi realizado na mítica Praça Próspero Molina, embora logo tenha se mudado para Santa Maria de Punilla, o seu local atual. Desde a sua primeira edição, o Cosquín Rock tem se destacado pelo seu espírito autêntico e pela sua conexão com o cenário do rock argentino. Bandas lendárias como Los Piojos, Divididos, La Renga ou Bersuit Vergarabat participaram das primeiras edições, atraindo milhares de fãs. O seu crescimento foi rápido e em pouco tempo se tornou uma referência incontornável para a música ao vivo no país.
Sucio e prolijo.
Gracias, Sammy.
De nada, vamos.
Anos, o festival expandiu as suas ofertas, Foram acrescentados palcos temáticos, como reggae, heavy metal e música alternativa, proporcionando espaço para diferentes gêneros e artistas emergentes. Também incorporou atividades complementares, como espaços gastronômicos e feiras de arte e de tecnologia. O sucesso do festival Cosquín Rock foi além das fronteiras da Argentina. A partir de 2017, iniciou a sua expansão internacional com edições em países como México, Espanha, Paraguai, Colômbia, Uruguai e Peru, consolidando o seu status como um dos mais importantes festivais de rock de língua espanhola. Ao longo de suas edições, o festival Cosquín Rock recebeu artistas internacionais do porte de Fito Páez, Charly García, Sky Bellinson, The Offspring, Molotov, Resident e Slash, acrescentando diversidade à sua programação e atraindo um público cada vez maior. O festival foi capaz de se adaptar aos tempos modernos, sem perder a sua essência. Em 2021, devido à pandemia, foi realizada uma versão virtual e televisionada, demonstrando a sua capacidade de se reinventar. Como retorno dos eventos presenciais, o Cosquín Rock continua crescendo, incorporando novas experiências e tecnologias para melhorar a experiência do público.
Nos juntamos com muitos grupos acá, conhecidos, chicos que nos conhecemos há muito tempo, como com a 25. Capanga, Los Caramelos Santos y bueno, estamos pasando una linda tarde.
Em 2025, o festival vai celebrar uma nova edição no clássico aeródromo de Santa Maria de Punilla, na província de Córdoba, com um line-up que incluirá tanto as grandes referências do rock quanto as novas gerações de artistas. Além da música, o evento continua a se concentrar na arte, na cultura e na interação com o público. O evento será realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Aeródromo Santa Maria de Punilla, em Córdoba. Esta edição contará com uma excelente seleção de artistas nacionais e internacionais. Os artistas mais destacados para esta edição 2025, que vão se apresentar no primeiro dia do festival, no dia sábado, serão Babasónicos, Airbag, Divididos, No Te Va a Gustar, Woz, Dillom, Las Pastillas del Abuelo, Los Auténticos Decadentes y Conociendo Rusia. Y ya no domingo, día 16 de febrero, la programación incluye la presentación de Los Piojos, Nicky Nicole, La Delio Valdés, Sky y Los Fakires, Luca Ra, Las Pelotas, Catriel y Paco Amoroso, Peces Raros, Nafta y Banda Los Chinos.
Como su pussy, el muleto, la mi música es un secreto. A veces me matan por ser el mejor. Me llevo conmigo a la ropa cajón. A mis amigos les pido perdón. A la mente pues sirvió para el show. Quiero otro suelo, ya ni monoplow.
A programação prevista para o Festival Rock na sua edição 2025 oferece uma mistura de gêneros que vão do rock e do pop até a música eletrônica e urbana, garantindo uma experiência diversificada e empolgante para todos os participantes. Com mais de 20 anos de história, o Festival Conquer Rock é mais do que um festival. É uma tradição, um ponto de encontro para os amantes do rock e uma celebração da cultura musical. O seu legado permanente e permanece vivo e promete continuar a marcar o ritmo do rock na Argentina e também em outros países. Produção Luiz Pandini. Tradução e apresentação Julieta Gavão. Sonoplastia Gloria Sarmiento.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E aqui é quando encerramos já o Encontro Português, como sempre oferecido com muito prazer pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires em www.radionacional.com.ar. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada, um excelente final de semana e até segunda que vem.